Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa semanal. Hoje vamos falar de rock, mas um rock diferenciado, vocês vão ver aí durante o papo, aqui diretamente pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além das ondas lá do Nordeste da Internova Rádio no internovaradio.com.br. Estamos recebendo hoje aqui uma banda com 19 anos já de história. Já fazia tempo que a gente vinha aqui tentando agendar isso e agora deu certo. É, um namoro, né? Eu quero dar as boas-vindas aqui a Max Bennett, Regis Bennett, Tico Prates e Robson Café. Galera da X4, sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Opa! Beleza, obrigado!
Joia, X4, que tem um nome bastante interessante, exatamente quatro pessoas. Foi daí que surgiu esse nome, não é?
Sim, a ideia foi, a princípio, que a gente tivesse uma marca. Digo que saiu o nome primeiro do que música. Ah, vamos fazer um nome, mas vai ter que ter uma marca e tudo. E assim, é peculiar dizer isso. Eu até não gosto, mas tem coisa do passado que não tem jeito, né? Não era X4, era X4.
Uau! Yeah! Credo. Pensando numa carreira internacional, né?
E aí a gente falou, não, gente, a gente canta em português mesmo, é X4, e ficou assim.
Geralmente, quando a gente vê essas bandas que tem esse nome com sigla, né? Por que isso? Da onde vem e tal? Mas aí, tá bem claro.
Exatamente 4. Que nunca é 4, né?
Ou
ex, né, mano? Ou ex. Um tanto de coisa, com 19 anos, né?
Tá certo. E Max, vamos começar o papo aqui falando um pouco aí desses 19 anos, cara, de carreira, trabalho autoral desde o início até hoje.
Sim.
Em off, a gente tava falando aqui que não é fácil, principalmente nos dias de hoje, mas conta pra gente um pouco dessa trajetória aí do X4. Claro, a gente vai entrar em detalhes em várias coisas, mas vamos contar um pouco dessa história do X4 aí.
Sim. Pra começar, o X4 começou na cidade de Goiânia, no ano de 2000. A gente, na época, eu e meu irmão, a gente trabalhava para várias outras bandas, a gente fazia direção musical para algumas gravadoras. E aí surgiu a ideia, poxa, tô cansado de tocar pros outros, vamos fazer nossa música e tudo. E aí veio a ideia de montar a banda. E logo no começo, a gente veio para a cidade de São Paulo. A gente costuma dizer que a gente saiu fugido de lá, porque eu e meu irmão, né, todo mundo queria fazer dupla sertaneja. E a gente falou, não, vamos para outra coisa e tudo. E a gente veio para a cidade de São Paulo. E aí começou toda a história da gente, onde várias canções da gente ficaram em, assim, no interior de São Paulo, tocando em primeiro lugar e tudo. Vivemos um tempo muito bacana fazendo shows aqui em casas e a gente desbravou bastante São Paulo. Em 2007, nós tivemos a oportunidade de fazer uma mudança radical na banda. Nós tínhamos muita vontade de estar envolvido em outros tipos de trabalho e a gente tinha uma trava que era com gravadora. Então, sempre teve uma briga nossa com gravadora. Nós passamos pela Universal, pela Sony, entre outros selos. Vinha sempre aquela coisa, na hora de fazer uma música nova pra tocar no rádio, ó, você tem que fazer o que tá tocando, é porque é isso que tá fazendo sucesso e tudo, e como a gente escreve, era uma coisa que me incomodava muito. E aí, em 2007, nós resolvemos cortar o vínculo, sabe, assim, total, e falamos, ah, vamos capacitar e montar nossa produtora, nossas coisas todas, pra gente ser dono do nosso trabalho e começar a fazer a prestação de serviço que a gente tinha vontade. Na época, a gente fazia um trabalho com a Casa Hope, Casa de Apoio à Criança com Câncer, e foi uma grande descoberta, assim, na nossa vida, isso. A gente gostou do que tava fazendo. E aí nós resolvemos fazer música na escola. A ideia era que a música tava voltando à grade curricular das escolas e a gente falou, poxa, não tem lugar melhor do que falar em música com juventude, né? Então vamos levar. E aí nós tivemos na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e quando a gente fez a proposta, a gente levou um não, assim, daqueles.
Enorme.
Né? Não, com requintes de crueldade, né? Ainda. Tipo, não, tatuado não entra em escola aqui em São Paulo, não. Aquela coisa.
A desvirtuar a molecada.
É. E a gente tava numa fase em procura, né? Qual que seria o caminho da música autoral naquele momento. A gente tocava muito em casas noturnas, mas tinha essa condição de continuar o nosso trabalho dentro de rádios pelo Brasil e muito forte no interior de São Paulo. E aí, na época, um capitão da Polícia Militar nos chamou pra conversar e nós recebemos uma intimação pra chegar lá na inteligência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É aí que a ficha caiu, né? Agora é que não vai rolar mesmo. E aí, pra nossa surpresa, nós recebemos um convite pra que a gente fosse treinados pela inteligência da polícia junto ao ProERD, pra que a gente gente começasse a entrar dentro de escolas e fazer um trabalho de prevenção ao uso de drogas e violência através deles. E nós não pensamos, como banda de rock, a gente é tudo doido, né? Falou, ó, vamos fazer, vamos ver qual é. E nisso a gente se descobriu. Então, assim, começamos uma sequência de shows em Caeiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, toda a Zona Sul, assim, os lugares onde a polícia tinha dificuldade de fazer um trabalho de prevenção, ela começou a levar a gente primeiro. Então acabou virando a polícia que levava a festa. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho com eles, que logo em seguida fizemos capacitação técnica no Departamento de Educação da Polícia Civil, no DIP-DENAC, entre outras, justamente para começar a abordar isso. E hoje o nosso trabalho se estende ao Brasil todo fazendo isso.
Já deu essa introdução, a gente vai entrar em mais detalhes disso tudo, mas eu queria fazer o seguinte, eu queria começar a botar música no pedaço.
Sim, vamos lá,
vamos,
né?
Vamos musicar?
Chega
que
de papo.
O que a gente pode mandar pra galera, então?
Ah, vamos mandar Flores da Estação.
Flores da Estação?
Isso aí.
Ao vivo com a X4 aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouco pra gente detalhar um pouco mais tudo isso.
Paz e acredito em meu coração. A verdade e esperança nos olhos de quem chora. Já não sigo os caminhos da ilusão. Num delírio de fé embriago minha alma. Minha fada é pesada de culpa e razão. Sigo em frente, acredito num sonho de outrora que renova com as flores uma nova estação. E acontece em meu coração uma força, uma explosão. Canto um hino pra me libertar. Acontece em meu coração uma força, uma explosão. Canto um hino pra me libertar. Num delírio de fé, a alegria transborda. Vi crianças nas ruas cantando a canção. E nos filhos a prova que o amor transforma e renova com as flores uma nova estação. E acontece em meu coração uma força, uma explosão. Canto um hino pra me libertar. Acontece em meu coração uma força, uma explosão. Canto um hino pra me libertar. E foi um vento tão forte, um sopro de Deus, que limpou o céu, trazendo as estrelas que iluminam todos os meus pensamentos, levando a mágoa, a dor, o pranto, o terror deixado no canto escuro na sala da minha alma. Divã insano e medonho. E foi você que um dia disse que tudo seria possível se eu for capaz. Talvez jamais olhar pra trás, seguir em frente do amor, reencontrar a verdade contida em meu coração. E vim acordar, me libertar, pra te levar às flores de uma nova estação. Acontece em meu coração uma força, uma explosão. Canto hino pra me libertar. Oh, oh, e acontece em meu coração. Uma força, uma explosão. Canto hino pra me
voltando então depois de Flores da Estação com o X4, antes da gente entrar nessa coisa do trabalho que vocês vêm desenvolvendo agora, nesse período aí, quantos CDs já foram lançados, álbuns, EPs no total? Conta pra gente, dá uma pincelada na discografia da banda aí, Robson.
Então, Serginho, já são 5 álbuns de inéditas e um DVD que saiu, DVD e CD ao vivo, que foi o Quase Plugado, um trabalho que a gente fez em 2013, e a gente contou com participação de músicos convidados. Teve um quarteto de cordas das meninas da Filarmônica de São Paulo.
Que, né? Esse que foi gravado no Na Cena.
Foi lá no Na Cena.
Que a Patrícia Ribeiro toca.
Ela mesma.
Sensacional.
Roubou a cena. Ninguém lembrava, todo mundo lembrava da Patrícia no cello.
Eu fiz a gravação de um DVD onde a Patrícia tocou. E ela é rock and roll total naquele cello dela, cara. Maravilhoso, maravilhoso.
Absurdo. Então ficou por acaso um DVD da Patrícia Ribeiro, onde o artista era o X4. Mas ela roubou a cena. E é uma querida, nossa amiga, a gente tem contato até hoje.
Ficou muito legal. Vocês conseguiram ali, até detalhando, dar uma vida para aquele espaço ali. A cenografia ficou maravilhosa.
Então, quando a gente conta, a gente comenta, às vezes, quando alguém vai assistir o DVD e tudo, a gente correu atrás de comprar a lâmpada, de comprar não sei o quê, de comprar aquelas luminárias indianas. Nós fomos atrás de, sabe? Então, a gente se envolveu em absolutamente todos os processos do DVD. Foi um trabalho que foi um parto, assim. Tudo, a gente colocou a mão de carregar, de montar tapete, de fazer não sei. Então, mesma coisa que a gente sempre fala, de todos os nossos trabalhos, por acaso a gente também toca. Então, no nosso DVD, nós somos produção, fomos técnica e por acaso a gente tocou no dia também.
Não, mas ficou maravilhoso, muito bom aquele trabalho. E nesse meio aí, vocês têm até uma coisa que é um tanto quanto polêmica, a gravação de uma versão do Hino Nacional que vocês fizeram, que um fala pra lá, outro fala pra cá, mas vocês se apropriaram de uma música que é nossa, do brasileiro. E ficou muito legal essa versão de vocês também.
A questão do Hino Nacional, ela tem tudo a ver dentro dos programas que a gente executa dentro das escolas. A gente percebeu também uma das questões que era a falta do sentimento de pertencimento da criança e do adolescente. Pertencimento a uma pátria, pertencimento a uma família. Então existe toda uma realidade social e uma realidade cultural que nada mais do que se você trouxer ele para um sentimento de pertencer a uma nação, a gente também aborda uma outra coisa muito séria, que é a questão do povo heróico, que é essa distorção do herói que a pessoa tem. Então, quem é o herói? Às vezes é o dono da biqueira que tá ali, ou o herói é o bandido, ou o herói, seja ele quem for. Peraí, a gente tá aqui pra poder falar de um povo heróico que tá no Hino Nacional, e nada melhor do que a gente trazer isso pra uma linguagem rock and roll. E foi o que aconteceu. Nós tivemos uma batalha cultural e uma batalha jurídica pra poder ter direito de registrar essa versão rock do Hino Nacional. Mas o objetivo principal disso, Serginho, foi de trazer esse sentimento do pertencimento. Eu pertenço a uma nação, tenho meus direitos, tenho meus deveres, minhas responsabilidades, mas eu preciso entender e ressignificar essa questão do que é o povo heróico e quem são os meus heróis e o que eu posso fazer para ser de repente o herói da minha própria história. Esse é a nossa grande preocupação e o nosso legado que a gente pretende deixar com essa gravação do Hino Nacional.
E isso vem muito ligado do que o Max estava falando aqui na primeira parte do programa sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo dentro da escola, não é?
Existe toda uma problemática que, na verdade, desde 2007 a gente vem se capacitando e montando estruturas tanto culturais quanto pedagógicas com um embasamento legal, tanto é que, como a gente estava falando em off, nós hoje somos uma empresa cultural, nós também somos agentes prevencionistas com todas as certificações, inclusive pela Delegacia de Narcóticos de São Paulo. A gente foi se capacitando, fomos montando todas essas estruturas em nível nível cultural, pedagógico, para que as ações que a gente empreende, elas possam trabalhar a valorização da vida usando a arte como um veículo de comunicação. Então, eu acho que essa é a grande função do artista como um todo, ele sair da esfera do entretenimento e aí passar a desenvolver um serviço para a sociedade.
Como foi a recepção na molecada, na escola, com vocês chegando lá? O Max até falou, né? A questão da música. Quando eu estudava, eu tinha aula de música na escola.
E era obrigatório, né?
Sim. E aí sumiu isso. E de repente, a música na escola passou a ser utilizada de uma outra forma. A música que chegava na escola tinha uma outra conotação, essa coisa toda. De repente, o pessoal do nível de final do fundamental e do ensino médio, é mais ou menos essa galera que vocês
apresentam? A gente foi capacitado para trabalhar com os pequenininhos também, mas nossos últimos trabalhos, eles se resumiram a essa faixa etária entre 6 e 17 anos de idade. Mesmo porque a gente acabou focando muito na prevenção do bullying, da violência, automutilação e suicídio.
Tem isso também. Então, além da parte de drogas, vocês também trabalham bullying também.
Sim, porque na verdade, droga é a ponta do negócio. E outra coisa, quero falar isso para que o ouvinte aí não tenha uma ideia errada da gente, o nosso trabalho é de prevenção, é com criança e adolescente. A pessoa mais velha, ela escolhe o que ela quer fazer. Isso é uma questão de escolha.
Mas a base é importante,
né? A base é importante. Quero deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas questionam, então vocês são contra. Olha, a gente faz um trabalho de prevenção, onde a música, ela é ferramenta. Então, assim, da mesma forma que a música pode ser um serviço, ela pode ser um desserviço. Como algumas letras que a gente ouve aí, que é um super desserviço à população, às mulheres. Mas voltando ao que você falou, eu tive uma experiência, aqui foi demais, em São Paulo. Mas a gente foi contratado pra fazer Palmas em Tocantins. E eu fui com receio pra Palmas. Falei, meu Deus do céu, Palmas, a gente vai cantar rock dentro de escola e tudo. E nós pegamos uma escola de 1.200 adolescentes. Foi incrível. Primeiro acorde, todo mundo já é roqueiro. Porque o adolescente, ele é uma esponja, ele tá aberto ali. Sim. Então o que a gente faz é uma abertura cultural. Às vezes só tá chegando, nada contra nenhum estilo. E aí você chega com uma outra dinâmica. E além dessa dinâmica, você fala, você só não canta. Você mostra ação. Então, assim, isso pro adolescente, pro jovem, muda a vida dele. E assim, a gente tem casos e casos, a gente aplica uma parte pedagógica no nosso trabalho, onde esses adolescentes têm que escrever pra gente uma redação. O tema da redação é: você acredita que a música pode transformar a vida das pessoas? Ela vale instrumentos musicais. Posso te dizer com toda certeza que nós somos o artista que mais deu instrumento musical no Brasil. E aí, o que acontece nessa redação? Ela é um grande trabalho de inteligência, porque eles se abrem com a gente.
Eu acredito que venha cada história nessas cartas aí, cara.
Então, histórias assim, fantásticas, histórias assim que... E vale a pena pra gente, vamos pra aquele outro lado. Poxa, mas e aí? Vale a pena? Vale a pena demais. Porque quando você sabe que a sua música, ela é capaz não só do entretenimento, mas mudar a perspectiva de alguém, mudar a forma com que ela olha o outro ser humano, a forma que ela olha o país dela e muda aquele ser humano, isso aí não tem dinheiro que pague isso, não.
Eu acho que vocês, além de elemento de transformação, vocês também recebem uma baita carga de transformação no sentido contrário dessa molecada.
Na verdade, é um aprendizado. Nós estamos terminando um livro agora, onde faz parte de uma aplicação que a gente faz de um workshop para que professores passem a usar o espaço, né, da escola para esses tipos de programas, o recreio musical, teatro na escola, entre outros. E eu começo falando justamente sobre essa questão de como nós, artistas, somos arrogantes de achar que não, que a nossa música é isso e tudo mais. E quando você começa a fazer um trabalho desse, você descobre que, na verdade, quem tá no palco são eles. Nós somos plateia. Então, todo dia é dia de aprender nesse tipo de trabalho.
Vamos fazer o seguinte? Chegou o momento do Pitaco Sons do Brasil. Eu tô trazendo uma música aqui, um lançamento de uma cantora que eu conheci há uns 15, 20 dias atrás em um dos shows do Sons do Brasil, que ela fez uma participação no show do JP e eu achei uma voz maravilhosa. Pedi pra ela me apresentar o trabalho dela e a gente vai tocar hoje aqui, que é a Bruna Black. E ela me mandou aí algumas músicas e eu escolhi lá Amor é Luta. E a gente vai tocar aqui pra galera conhecer esse trabalho. E a gente volta daqui a pouco no segundo bloco pra seguir o papo, beleza?
Vamos ouvir.
Vamos nessa.
Como falar de amor se você não se levanta pra mudar? Falar de amor é luta, dar a mão e caminhar. Como falar de amor se você não se levanta pra mudar? Falar de amor é luta, dar a mão e caminhar. Eu não quero saber só de mim, quero saber também você, do menino que mora na rua, do que anda na linha do trem. Eu não quero saber só de mim, quero saber também de você, dos poucos que tem muito e dos muitos que nada tem. Como falar de amor se você não se levanta pra mudar? Falar de amor é lutar, dar a mão e caminhar. Dessa minha boca que sai o que é preciso ser dito. Se é feio ou bonito, quem sabe? O que vale é fazer sentido. Cada um sabe a força que tem. Quem não abre a mão, fecha o punho e luta pelo que acredita até o fim. Se me querem chorando, eu não choro. Se me querem calada, é que eu digo. Se me querem comportada, aí mesmo é que eu luto, aí mesmo é que eu grito. Como falar de amor se você não se levanta pra mudar? Falar de amor é lutar, dar a mão e caminhar. Como falar de amor se você não se levanta pra mudar? Falar de amor é lutar, dar a mão e caminhar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Você mesmo, venha vencer.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Seja Você Mesmo com X4. E a história do Seja Você Mesmo aí?
Na verdade, Seja Você Mesmo, ela não é só uma música, assim como a gente foi transformando várias coisas na nossa carreira, Seja Você Mesmo, ela é uma campanha de valorização da vida dentro da nossa proposta das ações culturais e socioculturais empreendidas pela banda hoje. Seja Você Mesmo, ela tem uma coisa muito intrínseca ali no DNA da música, que é a falta de amor próprio, que é uma distorção de imagem que algumas pessoas têm ao se olharem no espelho, ou aceitar a opinião alheia sobre o que ela gostaria de falar, e aí não fala, o outro coloca um rótulo nela.
Acaba virando uma Exatamente. Verdade aquilo pra
e
ele.
Acaba sendo...
É o bullying.
E aí, Seja Você Mesmo, essa frase de efeito virou uma hashtag em várias postagens da gente, fala que se você for você mesmo, se você fizer valer a sua história, automaticamente você desliga todo aquele negativismo que é imposto ou pela sociedade. E eu não tô falando isso de Seja Você Mesmo, algumas pessoas tratam isso como uma frase de ativismo, mas não é. É uma frase pra poder chacoalhar, peraí, se você for você mesmo, você vai deixar o seu legado de autenticidade pra que você veio no mundo.
Eu acho que isso entra com uma frase de autoafirmação mesmo, né? É uma coisa pessoal mesmo ali, né?
E a gente gravou um lyric video, assim, um videoclipe, onde a gente transportou uma história que teve aqui no nosso meio familiar, porque foi justamente uma coisa que aconteceu com o filho do Max, que tem o cabelo grande, 10 anos de idade, e aí uma coordenadora da escola começou a chamar ele de mulherzinha pelo fato dele ter o cabelo grande. E ele estuda numa escola confessional, onde os padrões da escola são muito rígidos, e a coordenadora pegou: você é homem ou você é mulher, por causa desse seu cabelo? E no final da história, através também da orientação dos próprios pais, ele ainda deu uma reviravolta na história e falou assim: peraí, mas o Jesus que vocês mostram aí não era cabeludão? Então eu quero...
Tá certo.
A próxima peça que tiver na escola, eu quero ser Jesus agora por causa do meu cabelo. E foi. Então, ele conseguiu dar essa volta por cima, e ele é o ator desse videoclipe. Inclusive, fica aí a dica no YouTube, Seja Você Mesmo com X4, tá lá, vocês vão ver toda essa história. E, pra concluir, a questão de ser você mesmo, questão de ser autêntico, automaticamente traz essa questão do resgate da autoestima, essa questão do resgate da valorização da vida, e um posicionamento perante o bullying, perante a violência. Então a gente parou de simplesmente defender uma bandeira de diga não às drogas, porque às vezes fica uma coisa muito vazia, onde a droga, a violência, a automutilação, o suicídio são pontas, e na verdade o indivíduo que está em conflito ali, ele é a bomba relógio que pode explodir, pode se tornar um cara violento, pode ir para álcool e outras drogas, pode promover bullying contra outras pessoas como uma forma até de um escudo, de uma defesa, ou pode sucumbir aí à automutilação e de repente as consequências extremas, que é o caso do suicídio, infelizmente, muito recorrente, entre adolescentes e jovens. Então, por isso, Seja Você Mesmo tem essa campanha toda, e a gente acabou de tocar isso aí.
Eu queria registrar para o ouvinte alguns números aqui que eu acho bastante relevantes dentro desse trabalho que o X4 está desenvolvendo aí, ó. Mais de 400 eventos realizados em escolas, 78 palestras e oficinas culturais, mais de 300 instrumentos musicais, isso é aquilo que você falou, né, Max? Que os instrumentos distribuídos, 86 mil CDs distribuídos gratuitamente pra galera, tudo isso pra um público estimado de mais de 285 mil pessoas. Quer dizer, bastante relevante o negócio esse, você pensando nos
dias de
hoje.
Somos insistentes, você quer dizer?
Não, não. Eu acho que vocês são focados. Eu acho que é isso. Ah, eu acho que vocês pegaram a linha. E acredito que a gente também já em algum momento falou isso. É a única banda que tá realizando esse tipo de trabalho. Vocês pegaram um nicho que tinha uma lacuna, um grotão aberto aí, e vocês entraram pra suprir isso. E acredito que o sucesso tá vindo exatamente disso. Porque, como você falou, o que chega pra essa molecada é aquilo que é exposto aí na mídia.
Exatamente.
E quando você traz essa coisa diferente, você nota que a molecada está sedenta dessa coisa nova. Então, e ouvir
sem dúvida
um pouco disso, né?
Eu sempre digo que nós temos um grande laboratório. Esse laboratório, ele é acompanhado por psicólogos, polícia militar, entre outros. Nosso principal parceiro é o Ministério Público do Estado de Goiás. Você fala, nossa, uma banda de rock que tem o Ministério Público do Estado junto? Sim, e a gente desenvolve o trabalho junto. Mas onde que é interessante? Quando a gente fala em violência, sobre essas questões, parece que tá longe da gente. E não tá. Tá, imagina, mais perto do que imagina. E quando nós tivemos a oportunidade de verdade entrar dentro de escola, igual aconteceu em Francisco Morato, que nós entramos em escola com 1000 crianças e adolescentes na quadra e tinha lá os cachimbos lá de crack. Gente, criança de 12 anos fumando crack, tá errado. E aí você fala, mas e isso é só a ponta, porque o grande problema que aí envolve Secretaria de Segurança Pública, Saúde, Educação, Assistência Social, entre outras, eu acho que o grande problema é que os nossos representantes eleitos precisam sair e ver a realidade.
E pra rua, né?
E hoje a gente enfrenta o problema mais sério. Dentro das palestras a gente faz palestra também para professores, porque o professor é que tem essa informação, que vive todo dia o problema, que sabe a realidade.
Ele é meio que um termômetro ali,
né? E ele tá guardando isso ali pra ele, porque não tem como passar pra frente. Então o professor, quando chega na Secretaria de Educação e vai transportar os problemas, fica aquela situação assim, um limbo. Então o professor hoje não tá preparado pra pegar um menino que tá com o braço cortado, ou um menino que chega lá, que não comeu à noite porque a mãe é alcoólatra, algum tipo de problema assim. Então assim, foi até o motivo que nós criamos a redação foi um trabalho desenvolvido, inclusive pelo Departamento de Educação do DIP-DENARC, né, que passou isso pra gente, a gente passou a usar, e aí sim a gente passou a ter a realidade, e muda, eles são uma esponja, eles estão lá prontos pra vir com coisa boa, se você levar, eles pegam pra eles.
Só um adendo aqui, Serginho, que a gente teve em janeiro agora, em Los Angeles, participando de um evento da Associação Nacional da Indústria da Música, e hoje a gente tá num processo já de intercâmbio, onde as ações que a gente faz dentro das escolas de valorização da vida, usando a música como essa ferramenta, já chamou a atenção de ativistas que fazem trabalhos semelhantes lá nos Estados Unidos, e agora a gente já tá nesse intercâmbio. Então, pra você ver, não é um problema só do Brasil, terceiro mundo, subdesenvolvido, país emergente, chame do que quiser, mas tá lá. Então, você vê casos de crianças que estão se automutilando, estão se matando por conta da autoestima. E aí sim, ações como essa, onde você dá o protagonismo através do microfone na mão do cara, através de um instrumento musical na mão da criança, e aí ela traz esse protagonismo para que ela seja ela mesma, e com isso a gente tá fazendo já esse intercâmbio, e pra gente também foi uma grata surpresa saber que o trabalho que a gente faz aqui na Terra Brasilis chamou a atenção de gente lá. Pra gente também tem sido uma honra esse tipo de reconhecimento.
Vamos mandar mais um ao vivo?
Vamos mandar Só Existe Um Alguém.
Só Existe Um Alguém, com estes quatro ao vivo.
Ah, detalhe, né? Essas músicas são todas do nosso novo CD, Flores da Estação. Quem quiser seguir a banda também, todo mês a gente tá lançando um single, e essa aí logo é inédita, tá? Vai tocar primeiro aqui.
Olha aí. Sons do Brasil adora esses ineditismos aqui, né? Vamos nessa. Só Existe Um Alguém, a gente volta pra dar sequência no papo.
Sim!
Voltando então, depois de Só Existe Um Alguém, vocês notam aí que as músicas são músicas normais. É nada música demais. Pra tocar na rádio. As rádios aí, vamos tocar a música dos caras. Não tem nada demais. Eu acho que dentro das letras tem todo um cunho que remete à mensagem que vocês querem transmitir, mas é uma música comum a qualquer outra.
Muita gente fala, vocês são banda gospel? Não. Então assim, dentro do nosso trabalho fica bem claro, a gente não levanta nenhum tipo de bandeira político-partidária, mas a gente fala de político o tempo todo, inclusive nosso último álbum foi totalmente mostrando isso, a gente falava em protesto e falava em outras coisas, e assim, a gente não levanta nenhum tipo de bandeira religiosa, mas o tempo todo a gente fala do respeito ao próximo, do amor ao próximo, e isso faz parte, inclusive, de nossas palestras, então assim, faz parte da nossa música, até melhor, a gente fala o que sente de verdade. Sim. Então, essa foi o grande lance de quando a gente saiu de gravadora também, a gente teve a oportunidade de ser...
Seja você mesmo,
né?
Seja você mesmo.
Fazer minha música, é essa, eu gosto de falar disso, e é isso.
E uma coisa que é interessante, Max, que nem a gente tava falando, vocês começaram a desenvolver esse trabalho muito aqui por São Paulo, interior de São Paulo, agora você já tá falando que a coisa expandiu já pra Goiânia, já foram até Palmas.
Estado de Goiás, né?
A ideia é que quem quiser chama, não é isso? Brasil inteiro que precisa.
Sim, sim, e hoje muita gente tá entrando em contato com a gente, principalmente figuras públicas, a gente teve um contato agora recente do próprio Senado Federal, vendo a possibilidade da gente atender as escolas de Brasília. Então, assim, isso tá acontecendo muito, muita gente entrando em contato justamente pra levar esse trabalho. Porque é cultura, é música autoral, mas ao mesmo tempo a gente tá levando uma carga muito grande de mudança, né? Você tava falando agora há pouco de sucesso e depois de 19 anos de banda, igual a gente tava brincando, fora os bailes da vida, né? Que todo mundo aqui tocou baile na vida. Cara, sucesso é isso. Sucesso é você fazer o que você ama, o que você gosta de verdade. A gente tem que mudar essa maneira de ver.
É que o pessoal pensa muito sucesso e fama. São coisas diferentes, não é?
São coisas diferentes.
Você pode ser um cara de um grande sucesso sem ser um cara famoso.
Exatamente.
O importante é você estar contente com aquilo que você está fazendo.
E quando você é feliz com o que você faz, o trabalho é diferente, sabe? O resultado, você busca excelência, é diferente. Então, assim, é muito importante. Agora eu vou falar como produtor e como produtora que nós temos. Nós somos produtora, editora. Eu vejo muita gente falando sobre música e tudo, buscando a sua imagem, as pessoas como produtor transformando aquele artista. Fica a dica pra quem tá começando e tudo. Seja você mesmo.
Esse é o lema do programa hoje.
Esse é o lema.
E uma coisa que é interessante, como eu falei, mesmo vocês fazendo esse trabalho, sendo a linha de trabalho de vocês essa, as outras coisas da carreira normal, elas vão acontecendo. Vocês gravaram também, tem um mini docs que foi gravado através de um projeto, que inclusive eu assisti na TV, muito bem feito,
Cultura,
muito
né?
legal, da TV Cultura. Como vocês falaram, gravaram aquele DVD lá, quer dizer, o trabalho continua seguindo normalmente, entendeu? A linha é aquela, mas a carreira é uma carreira normal como de qualquer outra banda.
Normal, uma carreira normal. Até digo que só é mais complicado porque levantar de manhã é um negócio complicado pra roqueiro.
O roqueiro tá acostumado a fazer show final de noite e madrugada, e vocês fazem 10 da manhã.
Nós fizemos uma inversão que é até engraçado. Nossos amigos assim de banda falam, cara, que inversão louca. Nós deixamos de tocar nos finais de semana, sim, são nossos day off, vamos dizer assim, pra ver família, porque o tempo todo é viajando, mas a gente toca segunda, terça, quarta, quinta, sexta e muitas vezes dois shows no mesmo dia.
Então assim... Um às 10 da manhã, outro às 3 da tarde.
É a única banda que é escoltada pela polícia, né?
Chega escoltada.
Chega bonito, né? Então assim, tem uma mudança muito grande, mas é extremamente cultural. A gente fez agora um evento, foi o Aparecida em Ação na Cidade de Aparecida, porque no estado de Goiás a gente atendeu mais de 20 municípios. Lá eles reuniram 20 escolas, polícia ambiental, polícia civil, corpo de bombeiros, todo mundo pra garotada conhecer os equipamentos, música normal, cultural. Então assim, esses eventos são muito legais e uma coisa que fica bem clara pra gente, a gente acaba virando um herói dessa garotada, né?
Eu acho que com esse trabalho também acaba tirando um pouco aquele peso, questão que o pessoal quando vê a polícia, o pessoal já fica tudo meio assim. E quando chega com um evento desse tipo, com um show de rock, aquele peso, aquela carga que a polícia tem de ser rejeitada...
Completamente.
Né?
Tem uma coisa que a gente fala sempre, que a gente tá pra quebrar alguns paradigmas de algumas coisas. O roqueiro violento, drogado e maluco e etc. A polícia que tá ali opressora, na verdade, é o roqueiro que tá falando sobre valorização da vida e que você pode escolher viver sem drogas. Você pode escolher viver longe da violência. Você pode escolher. A gente não tá impondo. Nós escolhemos. Nós somos um exemplo pra isso. A mesma questão da polícia. A polícia que acaba com a festa. Não. A polícia que é parceira de uma banda de rock e tá levando a festa pra lá.
A galera se sente segura realmente.
Exatamente. E uma outra proposta que a gente apresenta é que, pelo fato de você morar numa comunidade comunidade socialmente vulnerável, pelo fato da cor da pele ou de realidade social ou étnica, enfim, de qualquer forma, você não precisa ser aquilo que os outros acham que você é. Então, da mesma forma que o roqueiro, a gente não precisa ser o cara drogado, violento e etc., o cara que tá morando lá na comunidade também não precisa ser o traficante ou precisa ser o ladrão e etc. Eu ainda brinco que se fosse assim, cara, toda pessoa de olhinho puxado já nascia faixa preta de karatê. Então, a gente não precisa...
É o estereótipo, né?
É o estereótipo. E a gente tá aí pra poder quebrar isso. E eu acho que é uma grande responsabilidade da gente como formador de opinião através da comunicação e a gente como artista do lado de cá, a gente tem essa responsabilidade de apresentar um leque de possibilidades através da nossa missão, que foi uma grande chavinha que a gente virou. Ah tá, nós não temos só uma carreira, nós temos uma missão. Você como comunicador, como produtor, você não tem só uma carreira, você tem uma missão daquilo que você faz. E aí pra gente também teve o advento da paternidade, também nos trouxe muito essa responsabilidade.
Uma outra visão isso, também. Da...
E aí sobre o legado pro meu filho, pra sociedade como um todo. Então, de novo, o lance do seja você mesmo quer dizer que você não precisa ser aquilo que os outros esperam que você seja. Surpreenda, é possível.
Vamos pitaquear no programa? Vamos lá?
Vou deixar
vamos
aqui lá. Contigo.
Pitaco então. Do X4. Tico vai dar o pitaco.
E vamos aí, lá. Ó, vamos dar um pitaco. É a banda, inclusive, de amigos nossos, conhecidos nossos. Aqui de São Paulo, que é o 13. Os caras são sensacionais, tocam muito. E o vocalista é o Junior Joy. Ele era vocalista da banda Viva Noite e deixou a banda Viva Noite pra ir pro 13. É uma banda espetacular. Inclusive eu conheci eles no dia que eu fui gravar o DVD em tributo ao Vandertafo. E eles abriram o show. Eu falei, meu, que esses caras, meu? Os caras são fera. E a música que a gente queria indicar pra vocês é a Sem Razão, que eles lançaram aí em 2017. 13 com dois E's e o Y. É uma porra errado no ouvido.
Vamos nessa então, pitaco do X4 aqui, banda 13 e a música Sem Razão, a gente volta pro terceiro bloco.
Show.
Quantas vezes eu tentei
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vai!
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Meu Anjo com a banda EX4.
Isso aí, Meu Anjo faz parte já do processo novo, dessa coisa nova que a gente resolveu fazer dentro de estúdio e tudo. E a ideia foi justamente, estamos gravando sempre igual, ensaio e tudo. E assim como a gente não tinha mais aquela coisa presa de tocar também no rádio, 3 minutos cada música, aquela coisa toda, a gente falou, ah, vamos viajar, vamos. E aí já começou assim, tinha um salãozinho de festa na minha casa, que eu já pedi a patroa, falei, olha, posso transformar isso aqui no estúdio? Ela falou, ah, se você transformar no estúdio, todos os instrumentos musicais vão lá pra dentro? Falei, vão, claro que não, né? Enganei ela. E aí a gente começou a fazer um trabalho, Flores da Estação nasceu com essa coisa um pouco mais espojada, no meio dos nossos filhos, reunindo os amigos, sentando pra compor junto de uma forma mais familiar e tudo, e Meu Anjo é um dos resultados, é uma música em 6, né? E a gente começou a fazer essa pesquisa.
Essa brincadeira séria, né? Vamos dizer assim.
E Meu Anjo foi exatamente uma das experiências que normalmente o Max chega com a ideia da música e a gente depois escreve a letra toda. Essa foi o contrário. Então eu cheguei com a música e falei, Max, essa aqui precisa de uma letra, ó, tá aqui. Então assim, uma processo música que inverso, o baterista, né? Chegou, então foi totalmente diferente.
Tá, uma nova experiência, hein? Flores da Estação, esse é o trabalho novo que tá surgindo.
Tá surgindo e o processo de lançamento dele a gente também escolheu fazer diferente. Como a gente não tá fazendo como nos trabalhos anteriores, a gente lançar o álbum físico e depois ficar soltando as músicas, a gente tá fazendo agora os singles. A cada mês a gente tá soltando um single, um videoclipe, uma coisa assim. Então, quem acompanhar a banda por todas as redes sociais, a gente ainda vai falar sobre isso, vai estar acompanhando os singles do disco Flores da Estação.
Que é um procedimento normal hoje, né? Essa coisa do single a single, uma forma de você estar alimentando a todo momento.
Acabou aquela história do disco e tudo, mas nós somos insistentes, tá? Vamos lançar o disco sim.
Vai físico.
Físico. Entendi. Bonitinho, porque é uma coisa que eu não abro mão, não. A gente não abre mão, acho muito legal o disco físico.
É o registro da obra, de uma forma geral, né? É a mesma coisa que você escrever um livro e lançar ele só digital, fica estranho, né?
Sem dúvida. Eu gosto do papel, eu ainda sou da antiga. Aliás, nós somos a geração que a gente abriu o disco, lá.
Barulhinho do plastiquinho rasgando e tal. Gente, vou chamar mais o segundo pitaco do Sons do Brasil agora e a gente vai quebrar o gelo aqui, tá? Estamos falando de rock, tocamos rock pra lá, rock pra cá. Tô trazendo uma música da Raquel Martins, cantora carioca que mora aqui em São Paulo já há um bom tempo, e ela escreveu uma música chamada Axé Salvador, uma pegada bem baiana, assim, legal, uma levada gostosa, e a gente vai mostrar aqui. Ela tá lançando um novo EP dela e vamos tocar pra galera conhecer. A gente volta pra passar a régua no papo. Bora então, Axé Salvador, Raquel Martins.
Axé, Salvador, sua terra e seu mar sagrado, território de luta, de fé, de ser encantado. Axé, Salvador, sua terra e seu mar sagrado, forças da natureza presentes em todo lado. Axé da Bahia, engenho velho, mãe índia, abraço de Xangô. Acende a visão no lugar sagrado de São Salvador, do Senhor do Bom Fim. Axé, Salvador, agora te carrego em mim. Águas de Salvador, eu me diluí em ti. Até logo, Salvador, sua terra e seu mar sagrado, forças da natureza, eu ouvi o teu chamado. Axé, acende a visão
Voltando então, depois de Axé Salvador com Raquel Martins, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, um papo muito legal. Programa de hoje, onde estamos escrevendo o capítulo número 231 da História Sons do Brasil.
Olha só!
A gente fala que a cada programa a gente vai escrever um pouco da História Sons do Brasil, através da história dos convidados, não é? Galera, tenho a agradecer muito mesmo vocês terem aceito o convite, trazer aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que vocês estão dentro de uma linha, como a gente falou no programa aqui, totalmente diferente. Foi uma opção de vocês, mas que não deixa de ser uma opção interessantíssima, porque é uma coisa que a gente bate muito aqui com relação à questão da música brasileira atual. Infelizmente, essa massificação que acontece na grande mídia hoje, onde o pessoal empurra goela abaixo um, dois, três estilos de música no máximo, e em detrimento dos outros fica lá encostadinho, e vocês acharam um nicho, um canal onde vocês estão levando a música de vocês, a música que vocês acreditam, a música que vocês sabem fazer, e inclusive utilizando dela de uma maneira totalmente social.
Sem dúvida.
A transformar vidas.
Sim.
Então, tenho só a agradecer a presença de vocês aqui hoje,
cara. A gente que tem a agradecer, eu acho que tem um tempo, né, Serginho, que é. Era pra ser outro capítulo, mas estamos aqui, estamos felizes por isso, né?
A gente fala que sempre é o tempo certo, não é?
Sempre é o tempo certo. E a gente tá muito feliz de estar aqui com você, de ter essa oportunidade. Quero deixar também aqui já registrado pra galera que quiser conhecer mais sobre a banda, tem o site da banda, que é www.ex4.com.br, mas tem nossos canais no Instagram, no YouTube, @bandaex4. No YouTube é um canal bem organizado, entra lá, deixa o like, faz comentário, tem lá programas de TV, nossos depoimentos, essa questão toda, de tudo que a gente falou, tá lá, colocado de uma forma bacana. Só voltando uma coisa interessante que você tava falando sobre a escola e que a gente não falou aqui, no estado de Goiás, a gente atendeu mais ou menos 20 municípios e a nossa história lá era formar novos artistas e novas bandas dentro de escolas públicas.
Olha,
inclusive, nós chegamos a fazer festivais com bandas. Então, assim, é uma coisa muito bacana você olhar e falar, poxa, o cara tá tocando hoje aqui porque...
Nós que demos start.
Então, demos start. Então, isso é uma coisa muito bacana.
Inclusive, o show do Minidocs que você assistiu, a parte do show do teatro, tem um menino que a gente convida pra tocar no palco, que é fruto do trabalho que a gente iniciou em Goiás. O menino se profissionalizou na música, tá morando em São Paulo e é profissional do negócio. Olha só, né? Como que o fruto rendeu.
É aquilo que a gente fala, não só o trabalho social que tá sendo feito e bem feito, mas a música tá sendo trabalhada e divulgada também, a música como arte e cultura.
Sem dúvida. Né? E fica aí também o contato de quem quiser entrar em contato com a banda, escolas particulares entram em contato com a gente, geralmente prefeituras e tudo. O contato tá no site www.ex4.com.br, tem lá um localzinho que fala com a gente, vê a agenda, vai falar direto com a gente também.
Lembrando que o 4 é em numeral.
Numeral.
EX4.
Nada de X4, por
favor. Legal, né? Muito bacana mesmo, parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecer o Max, o Regis, o Tico e o Robson aqui. Agradecendo o Du Marques também, o piloto da nave Sons do Brasil,
claro.
Né? Ali no comando da nossa nave, enquanto a gente tá aqui batendo papo, ele tá comandando a nave ali tranquilamente. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil também, é só anotar aí, lá no Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, e a nossa página no Mixcloud, com todos os programas que já foram ao ar, é só entrar lá, escolhe o que você quiser ouvir, fica à vontade, daqui a pouco do EX4 vai estar à disposição pra vocês lá também. E a gente tem uma tradição bacana aqui, Max, que é o seguinte, cara, vocês fizeram 4 músicas ao vivo aqui, a galera já curtiu, mas não acabou não. A gente quer encerrar o programa com uma música de vocês aqui, tá legal? Só que a gente quer aquela de estúdio, bonitinha, gravadinha, com todo aquele trabalho, todo aquele apuro, entendeu? Nada dessa correria do ao vivo. Com ao vivo é isso aí, vambora, valendo e vamos nessa. Manda pra gente uma música aí.
Então, o que vai ficar pra vocês aí é o novo single do álbum Flores da Estação, que tá aí também já disponível em todas as plataformas digitais. Quem é você? Com EX4. Obrigado, Serginho. Obrigado, Sons do Brasil. Obrigado a galera que tá ouvindo aí de todo o Brasil, de toda a galáxia, ouvindo aí pela internet também.
Maravilha, obrigado mesmo, EX4. Encerrando então o programa de hoje, agradecendo a sua audiência aqui, esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais música, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som e diversão também, por que não, né? Afinal, não somos de ferro. Com vocês, então, quem é você? Com a banda EX4, um abraço pra vocês e lembrando...
Seja você mesmo!
Exatamente. O recado do programa tá dado. Um abraço e até semana que vem.
Valeu.
sabem a direção. Escolhas que faço são meu legado. Conquistas e fracassos, minha vida em minhas mãos. Seu coração, sua sala de estar. E por companhia, solidão. Muitos se perdem sem sair do lugar. Cego sem saber como chegar. Diga quem você quer ser.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.